Oi, gente, esse é o Pauta Pública 67. Eu sou a Andrea Dipp, tô aqui com a Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, Dipp. Oi para você que está nos ouvindo. E oi, Ricardo Terto. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui nesse programa o nosso produtor do Pauta Pública aqui na bancada. Chega aí, Terto.
Oi, Clari. Oi, Dipp. Oi, ouvintes do Pauta Pública. Prazer estar aqui de volta. Mais um programa. Já fiz outras participações especiais. Quem já ouviu outros podcasts da Pública pode estar vendo que a minha voz hoje está um pouco diferente, mas não é uma voz sintetizada por inteligência artificial, estou um pouquinho gripado, porque sou humano, né? Não sou ainda uma máquina. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que você provavelmente já deve ter ouvido falar por aí, não sei se você já mexeu, não sei se você já teve contato, mas é o ChatGPT. O ChatGPT, que você consegue acessar através de um site da OpenAI. A OpenAI é uma empresa de tecnologia que criou esta ferramenta, que foi lançada em novembro de 2022. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. O ChatGPT é um modelo de linguagem natural. Modelo de linguagem natural só quer dizer que ele entende linguagem natural e também responde em linguagem natural. Em termos simples, o sistema tenta prever em um banco de dados que inclui inúmeros artigos e matérias disponíveis na internet, qual que é a probabilidade de uma palavra vir após a outra. Isso serve para gerar textos, resumir textos, imitar estilos literários, mudar tons de mensagens. Então o ChatGPT está sendo usado para criar e-mails, criar campanhas, criar mensagens de marketing, entre várias outras coisas. Esse banco de dados dele é limitado a eventos até setembro de 2021. Outra coisa interessante que o ChatGPT pode fazer é gerar e melhorar códigos de programação. Ele está na versão 4, que é paga, e tem a versão gratuita, que é a versão 3.5. Por causa de tudo isso, o ChatGPT impressionou muita gente e virou a tecnologia que mais rapidamente chegou aos 100 milhões de usuários em toda a história da humanidade. Isso disparou uma corrida entre as chamadas Big Techs, que lançaram ou estão prestes a lançar suas próprias versões.
Pois é, como vocês podem ver, o Ricardo Terto sabe tudo sobre esse assunto, por isso que ele está aqui dando uma ajudinha para a gente. Mas essa febre das inteligências artificiais vieram para somar as diversas ansiedades sobre o futuro que a gente está experimentando. Será que é possível a gente ter uma relação com essa tecnologia que leve em conta os efeitos psicológicos, cognitivos, econômicos e sociais que podem surgir como resultado de uma corrida de Big Techs? Para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o Diogo Cortis, pesquisador de ciência cognitiva e futurismo e que vem fazendo um trabalho muito legal de divulgação e conscientização sobre o uso de ferramentas como o ChatGPT.
É isso, a gente já vai para essa conversa, mas rapidinho, antes da gente falar de máquina, inteligência artificial, vamos falar de direitos humanos. A Pública, gente, desde o início tem um compromisso de produzir um jornalismo de qualidade que prioriza os direitos humanos e, por fazer isso de forma independente, precisa da ajuda de apoiadoras e apoiadores que acreditam na nossa missão e nos dão suporte para que a gente continue nosso trabalho. Se você quiser entrar para o nosso grupo de apoiadores, acessa aí aliados.apublica.org e vê lá como contribuir com a nossa história. E para você que já nos ajuda mensalmente, muito obrigada. Dado o recado, vamos para a pauta. Oi, Diogo, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no Pauta Pública.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa conversa.
Diogo, num artigo, você diz que a gente não quer que a nossa busca por informações se transforme em uma aventura em um mundo de alucinações. E eu achei isso super interessante, aí queria fazer duas perguntas para você. Uma é uma pergunta mesmo, e a segunda é mais uma reflexão. Então, primeiro, eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que, que são as alucinações do ChatGPT. E a segunda, será que a gente não quer mesmo que a nossa busca por informações seja uma aventura num mundo de alucinações? Porque não é meio o que a gente já tá fazendo há algum tempo, pensando no espaço cada vez maior que as notícias falsas tomam na sociedade, nas alucinações bolsonaristas que a gente viu quando o Lula foi eleito, as luzes pros extraterrestres, a reza pro pneu, o cara que tentou parar o caminhão no peito, né? Enfim, a ascensão de grupos neonazistas, protofascistas, o grupo do Zap da família. Enfim, última análise, será que essas alucinações do ChatGPT também não se encaixam perfeitamente na nossa realidade atual?
A sua reflexão é bem interessante, assim, e bem instigante. Então, eu vou responder a primeira pergunta, e aí, conforme eu vou respondendo a pergunta, eu vou já pensando sobre a sua reflexão. Então, quando a gente está falando, né, dessa questão de alucinação, muita gente fala, pô, mas uma máquina alucina? Na verdade, é um termo técnico, né, que a comunidade criou, a comunidade técnica criou, para se referir quando uma inteligência artificial, então assim, a alucinação ela não fica restrita ao chat GPT, ela pertence a todo o universo da inteligência artificial, quase todas as IAs generativas, principalmente as que trabalham com texto, elas podem passar por esse problema, né, da alucinação, que nada mais é que uma forma, né, um fenômeno de quando a máquina ela responde algo para o usuário com base em algo que não estava no dataset de treinamento ou que não condiz com a realidade, né? E obviamente, que se não estava no dataset de treinamento, ela possivelmente não condiz com a realidade. Então, a gente viu vários exemplos de alucinações aí nos últimos meses, né? Por exemplo, de IA, da IA falando, do ChatGPT falando que o Senna morreu em Interlagos. É um exemplo de alucinação, que acontece justamente por conta do mecanismo de funcionamento desses modelos, que ele vai tentar gerar um texto que esteja convincente, que seja estruturado, organizado, mas que não necessariamente tenha uma ancoragem na realidade, um compromisso com a realidade mesmo. Ele não tem dentro dele um mapeamento de conhecimento que passou por uma curadoria humana. Então, essas ideias de alucinações, elas vão estar presentes, né? E aconteceu isso comigo mesmo, né? Uma vez eu perguntei, quem é Diogo Cortiz? Ele respondeu uma coisa que não tinha tanto a ver. E como a gente conhece um pouco mais da área técnica, eu tinha uma hipótese. Eu falei, ó, se eu perguntar quem é Diogo Cortiz, professor da PUC, possivelmente ele vai me atribuir como um professor do direito, porque é a área mais conhecida, né, da universidade e tal. E não deu outra, assim, né? Mas aí a gente pode voltar para sua reflexão, né? Que é algo que é preocupante, né? Assim, porque realmente a gente está entrando nesse universo de uma construção de realidade a cada segundo, com o uso dessas inteligências artificiais. E eu não estou falando nem só do ChatGPT, né? Porque o ChatGPT ele constrói uma narrativa, então ele pode ser utilizado para criar notícias falsas. Mais do que isso, eu até brinquei que a gente está entrando no universo das fake news em alta resolução. E a gente viu isso nas últimas semanas com essas imagens circulando com IA generativas de imagens que mostravam, por exemplo, o Trump preso, o Trump fugindo da polícia, sabe? Assim, era uma alucinação, porque o Trump não conseguiria correr daquele jeito nunca. Mas a imagem era convincente, né? Ou a do Papa, né? Vestindo aquele casacão branco e tal. Então, assim, a gente começa a ver que pode fazer muitas coisas legais, mas que dá para ser utilizado, se perder ali no mau caminho, por um mau uso, um uso com uma intencionalidade negativa.
Então, Diogo, tem uma coisa que me chama a atenção, né? Apesar de eu não ser, né, um especialista como você, eu sou uma pessoa muito interessada, né, por tecnologia. Eu produzia chatbots, na época ainda que era mais parecido com uma URA, né, do que como é hoje. E eu venho tendo a impressão de que o termo inteligência artificial virou uma espécie de brand, né? Uma espécie de marca que atribui quase poderes sobrenaturais, assim, ao termo, né? Um oráculo que nunca erra. Então, se uma IA disse que é verdade, então deve ser. Esse meio que é assim que é colocado, né? No entanto, há controvérsias até sobre o uso desse termo para sistemas como o ChatGPT, né? Eu vi gente falando que, não sei nem se a gente pode dizer que é, de fato, uma inteligência artificial, mas o nome pegou. Eu queria saber, assim, na sua avaliação, quais são os perigos de se dar essa confiança cega em projetos e sistemas que se vendem como inteligência artificial? A gente vê pipocando aqui e ali notícias de algoritmos que tentam, por exemplo, prever a probabilidade de crimes ocorrerem em certos lugares, né? Ou de certos indivíduos cometerem ou não um crime no futuro, que nem tem aquele filme Minority Report. Enfim, o que você acha que está em risco quando a gente dá tanta carta branca a sistemas que a maioria das pessoas não sabe como funcionam e muitas vezes estão na mão de grandes empresas, né, com interesses privados?
O seu questionamento é super pertinente, é algo que eu venho assim, me preocupando já há alguns anos. Eu até digo assim, que o problema da inteligência artificial não é nem ela errar. O problema é ela errar e nos convencer que está certa. E essa é uma perspectiva que a gente tem que ter para o futuro. E você tocou, né, no termo inteligência artificial. O termo inteligência artificial, ele já nasce meio esquisito, assim, até com uma ideia de deslocar de uma outra área que acontecia ali na década de 50 e 60, que era a cibernética. Então, quando eles organizam uma conferência, eles queriam se desconectar da área de cibernética, que é um termo mais técnico, e acabaram utilizando inteligência artificial. E eu concordo, né? Eu acho que é um termo que carrega um sentido que nos incentiva a antropomorfizar a nossa relação com a máquina. Ou seja, a gente começa a atribuir intencionalidade ou agência para uma máquina que é uma máquina probabilística, poderosíssima, faz coisas incríveis, mas que é probabilística. Então, isso também tem um desafio, né? Que é essa nossa relação com a máquina, que é um dos objetos de estudo aí, que eu venho me debruçando aí nos últimos anos. E eu posso contar alguns casos, acho, só para talvez para a audiência entender do que a gente está falando, né, de confiar demais nas máquinas. Teve um estudo durante a pandemia que tentou diagnosticar pessoas com Covid usando só a imagem de raio-x do pulmão das pessoas, né? E aí o que aconteceu? Eles pegaram vários dados de um hospital, treinaram um modelo e o modelo parecia se comportar super bem, né? Fazia previsões assim com muito acerto, né? Ou seja, dava as respostas com bastante acerto. Só que aí quando começou a estudar melhor o modelo, viu que na verdade ele não estava detectando se uma pessoa tinha ou não COVID. O que acontecia? Nesse hospital, eles coletavam as imagens dos raios-x de pessoas com COVID e de pessoas sem COVID. O que acontecia é que as pessoas com Covid, geralmente, elas estavam internadas. Então, elas faziam o raio-x deitado. As pessoas que estavam saudáveis, elas faziam o raio-x em pé. Então, o que, na verdade, esse modelo aprendeu não foi a classificar se a pessoa tinha Covid ou não. Ela aprendeu muito bem padrões do tipo de imagem da pessoa de pé ou da pessoa deitada. Só que era um modelo que convencia. E aí vem um risco ainda maior, né? Nos últimos 4 anos eu venho trabalhando bastante com uma área que chama computação afetiva, que é a ideia de estudar como e se é possível a inteligência artificial ou de alguma forma a IA reconhecer, interpretar e de alguma forma representar as emoções humanas. Nos últimos anos a gente viu uma enxurrada de serviços das Big Techs, né? Por exemplo, principalmente a Microsoft tinha um serviço que fazia o reconhecimento de emoções utilizando a expressão facial. Então, passava as pessoas, ela ia classificando: essa pessoa está triste, essa pessoa está com raiva, está empolgada. E o que que acontece? Quando a gente vai para a literatura científica, da área de ciências afetivas, que envolve a psicologia, neurociência, ciência cognitiva, hoje a gente não tem mais tanta evidência científica de que é possível reconhecer emoções por meio das expressões faciais. Ou seja, a inteligência artificial, ela se propõe a fazer algo que, na verdade, não tem validade científica. Eu até chamei isso de uma IA pseudocientífica, né? Tem um evento da ONU que acontece anualmente, chama Internet Governance Forum, e a gente organizou, no fim do ano passado, em 2022, um workshop sobre computação afetiva, e participaram, assim, grandes nomes da área de neurociência, inclusive a indústria participou, a Microsoft, né, participou, e, assim, o consenso que teve é: não é possível reconhecer emoções através das expressões faciais. E a Microsoft, no ano passado também, ela removeu o seu sistema do ar, e a justificativa dela foi justamente: a gente não tem mais embasamento científico que é possível reconhecer emoções através das expressões faciais, e também a gente não consegue garantir variabilidade cultural, né? Porque isso tem. Não adianta nada ter um modelo treinado super certinho com dados dos Estados Unidos, né, e aplicar isso globalmente no Brasil ou no Sudeste Asiático, né? Então também tem essa questão geopolítica. Então eu acho que esse é a questão, né? A gente tem que entender a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa que faz coisas incríveis, mas não confiar no que ela diz, né? Porque ela pode ter erros, mas ela é muito convincente. E como você disse, né, o nome inteligência artificial é um nome muito sedutor e aí vai nos convencer de que ela está mais certa do que a gente.
Agora, Diogo, além de falar dessa dimensão sedutora da inteligência artificial, queria entrar aqui nos temores no medo mesmo que a inteligência artificial tem gerado. A Bianca Muniz, que é repórter de dados aqui na Pública, sugeriu uma pergunta que eu vou fazer aqui. No fim de março, um grupo de cientistas e empresários, dentre eles o Elon Musk e um dos cofundadores da Apple, publicaram uma carta dizendo que estão assustados com a velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial. E no documento, inclusive, eles propõem uma moratória para pausar por 6 meses as pesquisas nessa tecnologia. Aí, por outro lado, outros pesquisadores publicaram uma outra carta rebatendo o pedido dos cientistas e magnatas, argumentando que, ainda que eles concordem com alguns dos pontos, o caminho seria outro, seria, na verdade, uma maior regulamentação que impõe a transparência a essas tecnologias. E aí eu queria te perguntar como é que você vê essa discussão.
Num primeiro momento, assim, eu até concordei com alguns pontos da carta e acho que eu concordo com alguns pontos da carta, mas eu acho ela um pouco infundada por vários motivos, assim, né? Primeiro que o questionamento que ela traz é muito alarmista num ponto de vista, assim, a IA tá ganhando consciência, sabe? Você começa a ler a carta e eles traz pontos, assim, que, tipo, nossa, parece que a IA tá ganhando consciência e que vai sobrepor os humanos, assim. E a gente tá longe disso, né? A gente tá longe disso. Então, eu acho que os argumentos que eles trazem não são condizentes. Eu acho que o ritmo de avanço da inteligência artificial, ele é um ritmo, ao mesmo tempo, excitante, ao mesmo tempo super preocupante, assim. Eu que trabalho com isso, eu tô vivendo crises de ansiedade, porque, assim, tem dia que eu acordo e falo, nossa, olha que incrível, e eu falo, meu Deus, ferrou, vou me refugiar nas montanhas longe de tudo, porque... Mas a verdade é que não é nenhuma coisa nem outra, né? Assim, a gente tá passando por um momento mais rápido do desenvolvimento, mas as coisas ainda estão dentro de um critério de segurança tranquilo, né? Mas, assim, eu acho que a carta, ela levanta alguns questionamentos que são importantes, né? Principalmente, assim, ó, a gente quer que todas as atividades humanas de trabalho sejam realmente automatizadas. Acho que é um dos poucos pontos que eu concordo com a carta, né? De ter um debate. Mas acho que, assim, é impraticável você parar as pesquisas durante 6 meses, porque, assim, você precisaria ter um acordo global. E não adianta as big techs americanas, concordarem com isso, porque os chineses não vão concordar com isso, entendeu? E mesmo se concordassem, o que daria para fazer em 6 meses? Muito pouco, né? A gente está debatendo, eu faço parte, né, do grupo de especialistas, tá, que está ajudando a comissão de juristas do Senado na regulamentação de IA, e a gente está debatendo isso há mais de um ano, né? E cada vez que a gente debate, surge uma outra coisa que vai propor algo nesse sentido. E sem contar também que tem um interesse ali comercial, né? Porque o instituto que propôs a carta é um instituto que um dos maiores financiadores é o Elon Musk, né? Então você também tem questões comerciais ali que são, a gente poderia debater. Então, assim, eu acho que, na verdade, o que a gente deveria estar discutindo são questões de regulação, questões de um debate maior com a sociedade, porque o que eu vejo é o seguinte: a inteligência artificial, nesse ritmo que ela está, com o ChatGPT, com essas IA generativas, eu vejo, e vejo, assim, com sinceridade, que a gente vai entrar num novo paradigma da história, né? Tanto um processo de criação, de consumo, de um novo modelo econômico, uma nova forma de pensar, de interagir com e por meio da tecnologia. Eu acho que a gente vai estar entrando num novo paradigma muito diferente, né? Com uma diferença muito maior do que foi a internet. Só que tem uma questão, né? A gente está entrando nesse paradigma não porque a sociedade decidiu que vamos entrar nesse paradigma e como vamos entrar nesse paradigma. É um paradigma que está sendo imposto, né? Por algumas empresas de tecnologia, um grupo super restrito, né, de empresas de tecnologia, de 4, 5 grupos, e principalmente de uma região específica dos Estados Unidos, que é o Vale do Silício, né? Então, o que eu vejo é que a gente deveria ter um debate muito maior com a sociedade sobre quais tecnologias a gente quer, por que a gente quer. E isso não está acontecendo. Então, eu acho que a carta é importante por levantar uma bandeira sobre discussão. Ela é totalmente insuficiente e também, muitas vezes, alarmista. Mas talvez ela sirva como uma bandeira, sabe? Para a gente começar a debater mais fortemente com a sociedade, né? E aí, obviamente, olhar para o que realmente importa nesse universo da inteligência artificial, que são as questões éticas, questões de segurança, questões de vieses, questões de regulamentação. E eu acho que isso é o problema do hoje, né?
A gente já sabe que tem estudantes tentando mandar o ChatGPT fazer trabalho de escola, o que é normal. Mas outro dia eu ouvi professores que orientam pesquisadores em mestrado e doutorado dizendo que eles estão pensando em maneiras de descobrir se os alunos pesquisadores estavam fazendo seus textos de tese no ChatGPT. Aparentemente isso é uma discussão que está rolando na academia. E eu achei assustador pensando que são pessoas que estão produzindo conhecimento que será referência nos seus campos e, em última medida, até para o próprio ChatGPT. Eu queria te perguntar o quão longe ou quão perto você acha que a gente está desse momento em que a AI não só replica conhecimento, mas participa de fato da sua produção.
Eu acho que a gente tem que pensar a inteligência artificial a partir das diferentes modalidades que ela trabalha, né? Então, eu acho que, por exemplo, se a gente pegar o ChatGPT, ela é uma IA que, por exemplo, gera texto, né? Então, ela vai produzir uma série de textos convincentes, mas não necessariamente inovadores, né? E o que tiver de inovação ali, pensando do ponto de vista científico, pode ser, na verdade, um próprio processo de alucinação da máquina e, na verdade, não ter nenhum embasamento científico. Eu acho que para aplicações específicas, assim, a IA vai ser uma grande ferramenta, né? Mas eu acho que ainda vai estar na mão dos pesquisadores fazer esse discernimento, se o que a IA está apresentando faz sentido ou não. A gente não pode esperar que num prazo curto, sei lá, de 5 anos, a IA sozinha vai fazer a descoberta de um novo medicamento, assim, né? Não, ela vai auxiliar e vai trazer produtividade e vai fazer com que nós, humanos, possamos enxergar aquilo que sozinho a gente não ia conseguir, como se fosse um grande microscópio, só que trabalha com outras dimensões, né? Então, ela faz a gente enxergar aquilo que sozinho a gente não conseguiria. Então, na área da saúde, tem vários exemplos, né, de modelos de IA que conseguem, por exemplo, prever alguns tipos de doença, como Alzheimer, com anos de antecedência do diagnóstico clínico. Porque a partir de padrões de imagens cerebrais, a IA consegue detectar padrões específicos de que aquela pessoa vai ter Alzheimer, o que um especialista sozinho não conseguiria, né? Então, eu gosto muito, assim, eu acho que eu gosto muito dessa ideia da simbiose, né? Homem-máquina, que isso vai trazer uma produtividade, vai trazer descobertas incríveis.
É muito legal, Joe, que você apontou aí também, deu exemplos interessantes, né, do uso da IA. Eu acho que é até uma deixa para a próxima pergunta, que é assim, bom, imagino que você concorde também que nenhuma tecnologia é inerentemente boa ou má, né? Ela depende do contexto social, econômico vigente, né? Então, na lógica do lucro, quem não embarca na inovação supostamente fica para trás. E aí, por isso que a gente vê essa corrida, né? Essa corrida que teve nas últimas semanas, inclusive deixando a ética literalmente descartada, né? Teve o caso da Microsoft, que demitiu toda a equipe de ética e sociedade em inteligência artificial, né? Todo o setor que eles têm ali para pensar sobre a ética, uso de inteligências artificiais. E aí eu queria pensar assim com você, dentro desse cenário, desse contexto, né? A gente sabe que os custos, isso é uma coisa que você colocou também nos seus textos, nos seus tweets também, né? Os custos de treinar um modelo de IA são altíssimos. De fato, não é algo acessível para pessoas comuns e sequer para universidades. Então, isso automaticamente coloca na mão de pouquíssimas empresas o desenvolvimento dessa tecnologia, porque elas têm essa capacidade de arcar com esses custos, né? A impressão que a gente tem é que os governos têm respostas lentas demais a essas transformações, né? Não só do ChatGPT, mas também do filtro de imagem e várias outras. Parece que é uma luta muito desigual, né? Parece que a gente está colocando o futuro da vida de muita gente na mão dessas empresas. Eu queria saber, na sua opinião, como você vê caminhos para que essa disputa, que é literalmente uma disputa pelo nosso futuro, né? Ela seja um pouco mais equilibrada.
Eu acho que essas questões econômicas e geopolíticas são as mais sensíveis do momento, né? E algo que também me preocupa bastante, porque está sobrando pouco espaço para competição. E mesmo a pesquisa que antes ficava, né, na academia e que era tratada de uma maneira mais aberta, já não está acontecendo dessa forma, porque as universidades, e aí eu digo até mesmo as de elite, as principais do mundo, como MIT, Harvard, Stanford, nem elas têm capacidade computacional para treinar modelos de IA do mesmo tamanho que essas organizações estão treinando. Então, vi até um projeto da NSF, né, que financia as pesquisas nos Estados Unidos, tentar financiar uma infraestrutura para as universidades processarem, esses treinamentos de inteligência artificial, para tentar equilibrar de alguma forma o jogo entre empresas e academia dentro dos Estados Unidos, né? Mas aí quando a gente vai para o planeta Terra, que tem diferentes continentes, diferentes nações, a coisa fica ainda mais difícil, né? Porque antes a gente já tinha uma concentração de geração de conhecimento em algumas regiões do mundo, isso passa a estar ainda mais, porque para treinar um modelo de IA de grande porte, como esses que a gente vem sendo disponibilizados, é um valor altíssimo. Para vocês terem uma ideia, tem o ChatGPT e a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, ela soltou recentemente, publicou um modelo aberto, open source. Ele é bem otimizado, ele é muito bom, ele tem alguns resultados parecidos com o GPT-3, com o ChatGPT, algumas tarefas. E só para vocês terem ideia, eles tiveram que treinar esse modelo durante 21 dias, utilizando mais de 2 mil GPUs. Se a gente quisesse fazer algo parecido no Brasil, a gente nem teria supercomputador para fazer isso, ou um cluster de GPUs, a gente poderia usar o quê? A infraestrutura das Big Techs, esses serviços em nuvem, pagar, né? E isso daria só do aluguel dessas GPUs, só para a gente colocar o modelo lá para rodar, algo em torno de 3 milhões de dólares. Só o aluguel da GPU durante 20 dias. Ou seja, a gente está falando de mais de 15 milhões de reais, né? Que organização no Brasil teria essas condições para financiar o treinamento de um modelo só, né? Então, assim, é uma concentração, sem falar na quantidade de dados que foram coletados, né, para treinar esses modelos. Então, assim, é um universo em que a concentração está ditando a regra do jogo. E tem uma coisa que eu vejo que mudou muito o paradigma da inteligência artificial e aconteceu por conta da OpenAI. Eu trabalho, né, com essa pesquisa de inteligência artificial há anos e a gente viu a partir de 2016, 2017, quando a IA começa a ganhar atração, uma preocupação muito grande com as questões éticas da IA. Será que a IA está sendo justa? Será que ela está cometendo algum tipo de discriminação? Quais são os vieses da IA? E a IA tem vários vieses, ela tem comportamentos discriminatórios, né? Isso a gente sabe. Então, foi se fortalecendo um movimento de uma IA ética. Então, as empresas foram criando os seus departamentos de ética em IA, foram criados princípios de IA. Então, o Google tem a sua lista de princípios, a Microsoft tem a sua lista de princípios em IA. Você tinha um movimento muito de uma IA aberta, ou seja, os modelos eram treinados, desenvolvidos, pensados de uma maneira aberta, cientificamente falando. Então, se a gente pensar, a base do ChatGPT é uma arquitetura de redes neurais chamada Transformer, que foi pensado pelos pesquisadores do Google, que em 2017 publicaram um paper falando: ó, a gente chegou numa arquitetura aqui que parece muito promissora, ela funciona dessa forma, então no paper descreve tudo. Além disso, o Google disponibilizou o código, e além disso, o Google treinou e ainda disponibilizou um modelo pré-treinado para a comunidade científica utilizar. E a partir disso, Meta, né, e outros laboratórios de IA começaram a adotar isso e também compartilhar de uma maneira aberta. E hoje, um dos temores que eu tenho é um fechamento disso, porque agora que saiu o GPT-4, que foi disponibilizado pela OpenAI, o relatório técnico está bem claro, assim, logo nas primeiras páginas. Olha, a gente não vai dar nenhum detalhe técnico, nem o modelo, como ele funciona, nem o tamanho, nem quais foram os dados utilizados, ou seja, é um fechamento de um movimento que também estava aberto. Então, é uma coisa preocupante, porque ao mesmo tempo que a gente tem as empresas desfazendo toda essa unidade de ética em IA, elas também estão se fechando cada vez mais. Então, é um cenário, né, para o futuro de uma concentração e uma concentração sem muita preocupação com a transparência do que está sendo feito. Agora é necessário um debate muito grande com a sociedade e, de repente, né, dos estados também começarem a entrar em cena para tentar equilibrar o jogo, né? Porque a escala da IA é muito grande. Só que quando eu falo assim, né? Ah, regulamentação, entrada do Estado, parece que é uma coisa fácil, trivial. Não é, né? Não é. A gente vê a União Europeia, que tem uma experiência boa em regulamentação, tentando fazer isso com inteligência artificial e patinando, né? Então você tem várias emendas nos projetos de lei, né? Então é um desafio gigantesco, porque o que a gente está discutindo hoje, amanhã já não faz mais sentido, porque aparece um novo modelo, uma nova forma de usar a inteligência artificial e tudo muda. Tudo muda todo dia, né? Esse que é o desafio de trabalhar com o universo da IA.
Puxa, Diogo, acho que era mais ou menos isso. É, com um papo muito legal.
Imagina, eu que agradeço, espero ter contribuído aí para o debate, né? É isso, acho que temos muitas coisas para discutir aí nos próximos meses, né, nos próximos anos.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente falar de mais um podcast da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist. E o podcast narrativo Rádio Escafandro, comandado por Tomás Chiaverini, acabou de lançar um especial em duas partes que conta a história de Shin do Heimei, uma organização nacionalista criada por imigrantes japoneses que negavam a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Quase metade da colônia japonesa, cerca de 80 mil pessoas, era ligada a Shin do Heimei de alguma forma. O negacionismo ia a extremos. Terroristas ligados à organização atuavam assassinando imigrantes que aceitavam a derrota japonesa. As ações desse grupo aconteceram principalmente no estado de São Paulo e deixaram cerca de 150 feridos e 23 mortos. Se você quiser saber mais sobre essa história, já emenda aí o Rádio Escafandro na sua playlist depois do Pauta. Já que eu sou o convidado aí da mesa, ficou a minha tarefa de anunciar que termina mais o Pauta Pública. Gente, foi um prazer contribuir com a conversa aí, fora dos bastidores dessa vez. Mas antes de eu voltar para trás dos microfones, eu quero fazer aquele apelo de sempre. Siga esse podcast, se você ainda não fez isso, no seu tocador favorito, seja ele no Spotify, na Deezer, na Apple, entre muitos outros aí. E num mundo já dominado por algoritmos, compartilhar e recomendar é sempre muito bem-vindo.
Boa, a gente não usa o chat GPT, mas a gente tem o chat GPTerto aqui para nos ajudar a criar esses recados. Brincadeiras à parte, para todo mundo que nos ouviu até aqui, semana que vem, sexta de manhã, eu e a Clary e o Teto estaremos de volta. Um abraço e até lá.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Valeu, gente. Até lá.